Boletim do JN. A informação por trás da tela.
As eleições de 2022 já começam a se colocar como o grande assunto que vai dominar corações e mentes no Brasil a partir de agora. E sempre ao lado das notícias preocupantes sobre economia. O desemprego, a inflação galopante, projeções pessimistas para o PIB. Tudo ao mesmo tempo, agora. E nesta semana, as edições do JN cuidaram de mostrar particularmente as movimentações partidárias com vistas às eleições do ano que vem. E claro, os candidatos preferidos de sempre estão de novo ocupando os espaços midiáticos cativos. Eu sou Eliara Santana, professora e pesquisadora de mídia e discurso, e este é o Boletim do JN, que vai trazer para vocês uma análise crítica das notícias veiculadas pelo Jornal Nacional durante a semana.
Este podcast é uma produção em parceria com o Brasil de Fato, Minas Gerais.
Eu quero começar falando da gravidade da situação econômica brasileira, que ficou bastante evidente nas edições do JN e na mídia de modo geral nesta semana. O levantamento de uma agência de classificação de risco mostrou que entre os 44 países mais ricos do mundo, o Brasil de Jair Bolsonaro tem a quarta pior taxa de desemprego. Ou seja, o desemprego no Brasil é o quarto maior numa lista de 44 principais economias do mundo. Segundo o levantamento, o desemprego no Brasil supera a média do desemprego mundial em mais de 2 vezes. Quer dizer, o desemprego no Brasil é mais do que o dobro da média mundial. E como é sempre bom lembrar, já que a mídia gosta de apagar certos momentos da história, em 2014, no governo Dilma Rousseff, essa taxa de desemprego era de 4,8%, ou seja, era uma situação de quase pleno emprego. As pessoas viajavam bastante e comiam picanha. E sobre as movimentações políticas para 2022, quero comentar primeiramente o destaque do Jornal Nacional para as prévias do PSDB. Um destaque que foi um pouco descabido, pois as prévias são para escolher quem será o candidato para disputar a eleição pelo partido no ano que vem. Portanto, na edição do dia 20 de novembro, o Jornal Nacional fez uma matéria de 3 minutos sobre essas prévias do PSDB, que iriam ocorrer no dia seguinte, dia 21. Exatamente isso, uma matéria de 3 minutos para anunciar um evento que iria ocorrer ainda. Para anunciar as prévias de um partido que não é o maior partido do país. E a reportagem deu bastante destaque aos 3 postulantes que disputam quem será o candidato tucano, relembrando a trajetória de cada um. Ouviu os 3 e deixou que eles dessem o seu recado, que eles falassem da suposta vontade de ajudar o Brasil. E chegamos agora à reportagem sobre os arranjos dos partidos para 2022, reportagem que foi exibida na edição de ontem, dia 25. O assunto para abrir a matéria foi a escolha do MDB pela senadora Simone Tebet para disputar a presidência da República. A reportagem de pouco mais de 5 minutos mostrou também o ex-ministro Henrique Mandetta dizendo que jamais vai desistir do Brasil. Ele é cogitado como candidato pelo recém-criado Umbral, quer dizer, União Brasil. O general Santos Cruz também apareceu na reportagem, que informou que ele se filiou ao Podemos para apoiar o ex-juiz Sérgio Moro. E em seguida, o agora candidato Sérgio Moro ganhou um espaço de 30 segundos de fala direta para primeiro elogiar Santos Cruz e depois dizer que todos estão no mesmo barco, todos estão juntos pelo Brasil. Na sequência, houve espaço para o impasse nas prévias do PSDB, com as imagens dos 3 pré-candidatos. Até Jair, o presidente atual, ganhou espaço de fala para dizer sobre os impasses na filiação ao PL. A reportagem também mostrou que as negociações de Jair Bolsonaro com o PL estavam sendo feitas com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que teve a ficha e as ligações com o PT bem expostas. A reportagem lembrou o mensalão do PT, com bastante ênfase, claro, e associou as ações de corrupção de Valdemar Costa Neto a Lula, ressaltando que o presidente do PL foi acusado de receber dinheiro em troca de apoio ao ex-presidente à época. E só então, depois desse preâmbulo e de fotos de outros candidatos serem mostradas, é que apareceu o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas desde abril. Ele mesmo, Lula do PT, o ex-presidente, que tem perto de 50% das intenções de votos no primeiro turno, de acordo com várias pesquisas que têm sido realizadas, apareceu numa foto na reportagem do JN com uma expressão bem ruim, destoando das outras imagens que foram mostradas, e ao lado de candidatos que não pontuam nem dois dígitos nas pesquisas. De fato, os critérios que guiam a construção da notícia na imprensa brasileira são mesmo bem nebulosos. E exatamente por isso precisam ser muito esmiuçados. Um abraço para vocês e até a próxima semana. Este foi o Boletim do JN da semana. Espero que esta análise seja útil para compreender as estratégias na construção das informações que chegam até nós pela mídia. Um abraço e até a semana que vem. Para continuar acompanhando análises críticas sobre a construção e discurso das notícias no Brasil, leia também a coluna de Eliara Santana no site do Brasil de Fato ou acesse eliarasantana.com.br.